ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar com a gente nessa quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Mande mensagem de texto para o WhatsApp da Nacional 21, código do Rio, 97-119-9966, 21, código do Rio, 97-119-9966. O que você espera hoje da estreia do Fogão na Copa Libertadores da América, hein? Botafogo defende o título. Botafogo tem chances de conquistar o bi? Mande a sua mensagem de texto, 21, código do Rio, 97-119-9966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Justamente, o Botafogo que entra em campo logo mais 9h15, show de bola nacional. Universidade de Chile, Botafogo aqui em 87.1 FM, 1130M no nosso aplicativo, que é o Rádios EBC. Você pode baixar aí no seu celular ou então no site radios.ebc.com.br. Quem traz todos os detalhes desse jogão de bola é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O atual campeão da Copa Libertadores da América, o Botafogo, estreia nesta quarta-feira na competição continental. A partida contra a Universidade de Chile será realizada no Estádio Nacional de Santiago às 9h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Igor Jesus, que fala sobre o início da trajetória em busca do bicampeonato.
O campeonato que é muito importante para o clube e para todos nós jogadores. Sabemos o quanto é difícil ganhar a Taça Libertadores. Através de muito sacrifício, conseguimos alcançar o objetivo que é ser campeão. Eu tenho certeza que estamos preparados. O treinador tem nos passado muita confiança e estamos cada vez mais aperfeiçoando o estilo de jogo dele. Até porque as equipes querem vencer do Botafogo por ser o atual campeão e por ser... uma equipe muito qualificada. Tenho certeza que estamos preparados para vencer esse momento, até porque sabemos a qualidade que temos. Tenho certeza que enquanto estivermos a oportunidade de estar podendo disputar a Conmebol Libertadores, iremos fazer o nosso melhor para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é sair com o título.
Ele também diz que guarda boas lembranças do Chile.
Cara, eu fico feliz de estar podendo ter o reconhecimento de todo o pessoal e feliz novamente de estar podendo voltar ao Chile, onde eu pude fazer um gol com a seleção. Tenho boas lembranças e tenho certeza que amanhã não vai ser diferente. Vou fazer o meu melhor para que eu possa sair daqui com vitórias e poder fazer gol, que é mais importante, para ajudar a equipe a sair com a vitória.
Igor Jesus também avalia a importância de conquistar pontos fora de casa.
Cara, eu acho que todos os jogos são muito difíceis da Libertadores, não é jogo fácil, até porque se trata de uma competição muito importante, todas as equipes querem vencer e conquistar um ou três pontos aqui vai ser muito importante no decorrer da fase de grupo, que é muito difícil. Então tenho certeza que estamos preparados para chegar aqui, fazer um ótimo jogo e sair com a vitória.
O técnico Renato Paiva deve começar o jogo com John no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga Jair e Barbosa, na esquerda Alex Telles, no meio de campo Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, no ataque Arthur, Santiago Rodrigues e Igor Jesus. O Alvinegro faz parte do grupo A, também composto por Estudiantes da Argentina e Carabobo da Venezuela. As duas equipes já se enfrentaram na primeira rodada e os argentinos ganharam fora de casa por 2-0. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E quem tá com a gente hoje aqui é a Brenda Balbi, para falar bastante nesse programa No Mundo da Bola. Ô Brenda, essa estreia do Botafogo defendendo um título, né? O atual campeão sempre tem aquela responsabilidade de não fazer feio, Brenda. Boa noite.
Tudo bem, André. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Bom, é isso, né? A responsa é do Botafogo, mas pro torcedor botafoguense, acho que a expectativa ela tá um pouco nebulosa, né?
É?
Porque o time não fez um bom campeonato carioca.
Não
começa
fez.
O campeonato brasileiro com uma pressão danada, até pouquíssimo tempo atrás.
Jogou
bem, mas até pouquíssimo tempo atrás não tinha nem treinador. Então, assim, é o início de um trabalho já quase na metade do ano, sendo alarmista, né? Quarto mês a gente entrando aqui, eu já botando pra metade do ano. Mas, enfim, o Paiva vai ter um trabalho aí de, quem sabe, recuperar a confiança do torcedor botafoguense, né? E eu acho que esse jogo de hoje da Libertadores, a estreia da Libertadores, é um ótimo jogo pra ele mostrar o trabalho dele, o que ele tem feito ali com os jogadores do Botafogo, nessa competição em que busca ali, quem sabe, o bi, né, da Libertadores. É uma responsa muito grande, mas acho que os nervos, o coração do botafoguense tá com o pé um pouquinho atrás ainda, André.
É que o Botafogo tem um time pior do que o do ano passado, não é segredo, né, Brenda? Porque saíram o Almada e o Luiz Henrique e a reposição não foi à altura. Agora, o que o Textor sempre diz é que o ano começa em maio, estamos em abril, chegamos em abril, e que a janela do meio do ano é a principal janela que o Botafogo se reforça.
É isso, né? Mas eu não sei, porque o John Textor, ele vem com uma outra visão de negócio, né? Ele vem com um modelo lá de fora, uma coisa que a gente ainda não tá adaptado, ainda não tá acostumado.
Verdade.
Pra gente, o ano começa em janeiro, aí o cara chega falando que o ano começa em abril. Então, isso tudo traz muita incerteza pro torcedor e até pra gente mesmo, né? Pra gente que vê, que comenta e etc. A gente ainda fica com o pé um pouco atrás pensando, né? Ou não sei, achando, perguntando, se questionando, na verdade, será que esse cara tá certo mesmo, que o ano só começa em abril?
Ano passado ele acertou, ganhou a Libertadores e o Brasileiro.
É, vamos ver se ele consegue manter a fórmula do sucesso pra esse ano. Se conseguir, os outros times vão tentar imitar, com certeza.
É verdade. Bom, são 6-7, quem também entra em campo pela Liberta hoje é o São Paulo, encara o Tajeres lá na Argentina, e o Lincoln Chaves é quem conta tudo.
É noite de estreia na Libertadores para São Paulo e Itajeres. O local, porém, está longe de ser um dos favoritos do tricolor. O estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, já foi palco de tropeços pesados e recentes, como a derrota por 2-0 para o próprio Tajeres na fase preliminar da Liberta em 2019, que não foi revertida no jogo de volta e levou a equipe brasileira a uma eliminação precoce na competição. Ou então o revés pelo mesmo placar para o Independiente del Valle do Equador na final da Copa Sul-Americana de 2022. Coincidentemente, foi também em Córdoba e contra o Tajeres que o São Paulo largou na sua última Libertadores em 2024. E o resultado, seguindo a lógica traumática de Córdoba, não foi bom para os brasileiros, que perderam por 2-1. Naquela ocasião, o zagueiro Alan Franco não saiu do banco de reservas. Apesar disso, o defensor, que é argentino, sabe bem o que é encarar o rival em seu estádio, como ele detalhou ao SPFC Play, que é o canal oficial do Tricolor, no YouTube.
A gente já jogou lá, já sabe como é, sabe que eles têm uma torcida que canta muito, então a gente tem que estar preparado para tudo, sabe que também é um rival muito complicado e a gente vai trabalhar e vai fazer tudo melhor para começar com o pé direito. É uma Copa muito, muito importante para o clube e é algo que motiva muito o jogador, sabe? Todo mundo quer jogar, todo time quer estar nessa competição, então a gente está muito, muito ansioso por começar.
Desta vez, Alan Franco deve iniciar a partida em Córdoba, formando a dupla de zaga com o equatoriano Robert Arboleda, postado à frente do goleiro Rafael, tendo a companhia dos laterais Igor Vinícius e Wendel no sistema defensivo. No meio-campo, a dúvida é sobre a presença ou não de Oscar, recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o tirou da estreia do Brasileirão, um empate sem gols com o Sport no Morumbi no último fim de semana. Caso ele ainda não esteja 100%, Marcos Antônio é quem deve começar jogando ao lado dos volantes Alisson e Luiz Gustavo. E como o Lucas Moura trata um trauma no joelho direito e sequer viajou, o ataque com Ferreirinha, Luciano e Jonathan Caleri é que terá a missão de balançar as redes e aliviar a pressão em cima de Luiz Ubeldia. O trabalho do técnico argentino está em xeque e a fase São Paulina não ajuda. São duas vitórias nos últimos 9 confrontos. Menos mal para o tricolor que a situação do Tajeres também não é boa. Atual vice-campeão de seu país, o time dirigido pelo uruguaio Alexander Medina, o cacique Medina, que já treinou o Internacional por aqui e tem somente um triunfo em 11 rodadas da temporada. A bola rola para Tadieres e São Paulo a partir de 9:30 da noite pelo grupo D da Libertadores, que na noite de ontem teve a vitória do Libertad do Paraguai por 1-0 sobre o Alianza Lima do Peru fora de casa. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Ô Brenda, o São Paulo também pressionado, Zubeldía, antes tinha aquele ditado, Zubeldía alegria, acho que a alegria já foi embora, falta
o Zubeldía. Já foi embora, tem um tempo, a torcida do São Paulo tá mega insatisfeita com o trabalho do Zubeldía, e uma das críticas que eu vejo, né, de alguns torcedores, é que o Zubeldía não usa a base, né, que tem muita implicância, muita relutância em colocar os jogadores da base do São Paulo pra jogar. É assim... É uma opinião que me divide. Eu acho que tem que colocar os garotos da base, sim, mas também acho que não dá para acelerar processo, né? Para queimar a etapa. Não sei se teria, se a solução do São Paulo estaria na base também. Tem essa questão também, né?
É, mas não dá para não ter ninguém da base jogando.
É, tem que ter. Até porque se não tem, mostra que é um trabalho ineficiente. Isso. Das categorias de base do São Paulo, concordo, né? É, mas enfim, eu acho que o tempo do Zubeldía no São Paulo tá chegando ao fim, o torcedor realmente já tá muito insatisfeito, os resultados não estão vindo e quando vem sempre tem uma penca de aspectos e de características que podem ser mudadas, né, de falhas dentro do jogo, do sistema ofensivo que não funciona da melhor maneira. Enfim, um jogo hoje pro São Paulo... Ou manter o Zubeldía por mais algum tempinho, respirando por aparelhos, ou para derrubar de vez.
Também acho. Acho que é bem por aí. São 6:11.
Copa Delas.
Seleção brasileira de futebol segue treinando de olho nos amistosos contra a forte seleção norte-americana. Luciana Zogaibe, boa noite, Lu.
Muito bem, André. A seleção feminina brasileira está reunida em solo norte-americano para os duelos contra a seleção da casa. O primeiro deles vai acontecer no próximo sábado, dia 5, às 18 horas, horário de Brasília, em Los Angeles. E os treinos têm acontecido também em Los Angeles, lá em Long Beach. É uma cidade que pertence à região metropolitana de Los Angeles, no complexo esportivo da Long Beach State University. Com um foco inicial em aprimorar as situações táticas específicas, tanto do ataque quanto da defesa, o técnico Arthur Elias quis consolidar o bom entrosamento entre as jogadoras e reforçar as ideias de jogo nesses primeiros treinos. Arthur Elias destacou os principais desafios que a seleção brasileira vai enfrentar no confronto contra as atuais campeãs olímpicas, elas que nos tiraram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.
A minha função é que a gente consiga ser uma equipe que marque muito bem, que anule os principais pontos que os Estados Unidos têm, né, a seu favor, a qualidade do meio campo, a velocidade das atacantes, a eficiência delas, as bolas paradas. Então é uma equipe que realmente vai nos testar muito defensivamente, mas também que a gente consiga criar mais oportunidades, mais e mais oportunidades de gol, e que obviamente a gente consiga ter eficiência, né, para sair com um resultado positivo. Eu acho que as atletas têm entendido bem nesse primeiro momento, mas ainda tem 3 dias, né? A gente aproveita cada minuto aqui com elas para que a gente ganhe consistência, entrosamento e confiança naquilo que a gente vai fazer. O aspecto mental também vai ser muito importante. Vamos jogar contra uma equipe que tem uma confiança muito grande, né? Que tem uma experiência muito grande também, mas assim como a nossa, tem um processo de renovação. Acho que vai ser um amistoso importante tanto para elas, né, quanto para a gente vir aqui e jogar com a proposta de vencer elas dentro da casa delas.
O amistoso vai ser também uma oportunidade para testar o processo de renovação que as seleções vêm passando. Lembrando que o primeiro será no sábado, no dia 5, e o segundo vai ser no dia 8 de abril, também nos Estados Unidos. A seleção tem ainda alguns dias de treino até o jogo que vai acontecer no SoFi Stadium, em Los Angeles. E quem voltou a ser convocada foi Luane, ela que agora é atacante do Atlético de Madrid, esteve nos períodos de treinamento com a seleção feminina na Granja antes dos Jogos Olímpicos, e agora pode fazer a sua estreia com a Amarelinha. Jogadora de 22 anos, ela que tem uma parceria de longa data com a Tarciane. Elas se conheceram em Belfor Roxo, jogaram juntas no Fluminense e agora podem novamente atuar juntas com a camisa da seleção brasileira. Luane não escondeu a felicidade de estar de volta com a seleção e, apesar da ansiedade para entrar em campo, disse que está tranquila. Vamos ouvi-la.
Bom, é um sentimento único para mim, muito gratificante em saber que, bom, era um objetivo meu poder voltar para a seleção e conseguir me destacar ao máximo no Atlético, conseguir me recuperar e trocar bastante coisas para minha carreira e para me voltar para a seleção. E eu acho que eu consegui. Eu me sinto muito bem agora, me sinto muito confiante. Então, assim, se eu ganhar a oportunidade, eu vou tentar aproveitar ela da melhor forma possível. Vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, eu vou tentar dar meu máximo, sabe? E é claro, claro que eu quero voltar nas próximas, nas outras, mas primeiro é focar nessa, é focar no que eu tenho que fazer e fazer bem feito.
Então é isso, André. A seleção brasileira já tem, inclusive, a numeração das 23 jogadoras definidas para esses amistosos. Vamos ver, então, como a equipe se sai nesses dois jogos que já são preparação para também a Copa América Feminina. Valeu, André!
Valeu, Luciana Zogai, porque logo mais narra a Universidade de Chile e Botafogo aqui na Rádio Nacional. Ô, Brenda, tua expectativa para esses dois amistosos?
André, vão ser dois jogos muito interessantes, tanto para a seleção brasileira quanto para a seleção dos Estados Unidos, né? São duas seleções. Uma, por um lado, os Estados Unidos é uma seleção que já é consolidada no cenário, né? É a atual campeã olímpica, tem muitos títulos e muita tradição no futebol de mulheres a âmbito mundial. Já, sim, a seleção brasileira é uma seleção que está buscando seu espaço, né? É uma seleção que, em todas as eras, podemos dizer assim, teve muitas craques, mas nunca conseguiu desenvolver um futebol coletivo muito forte a ponto de brigar tanto assim pelo protagonismo. Na verdade, estou sendo um pouco exagerada falando que não brigamos tanto por protagonismo, porque já fomos ali duas vezes medalhistas olímpicas, três vezes medalhistas olímpicas, já batemos na trave em mundiais, mas enfim, eu acho que essa nossa safra, essa nossa geração da seleção brasileira é uma geração que está muito mais completa, porque é um time que tem ali suas peças individualmente com talentos muito importantes, né, muito notáveis, sim, mas o grupo da seleção brasileira, ele também está se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que o Arthur Elias é a grande chave dessa geração. É um treinador ousado, um treinador que não tem medo de arriscar, um treinador que vai pra frente, se tiver que colocar a goleira de atacante, ele vai botar. Então, assim, eu acho que isso tudo, todos esses conjuntos fazem a diferença. O Brasil vai pra esses amistosos, pra justamente explorar ali o que tem sido feito de melhor e também para evidenciar o que precisa ser melhorado. Então, esses dois amistosos, tenho certeza que serão excelentes confrontos, tanto para a gente ver ali o que precisa ser melhorado, como para aplaudir também o que tem sido feito de bom.
Tomara que dê tudo certo aí para a seleção brasileira de futebol feminino. 6h18 e hoje tem também o Vasco estreando na Sul-Americana, daqui a pouquinho, 19h, contra o Melgar, líder do campeonato peruano. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, André, infando no mundo da bola. Hoje é dia de estreia para o Vasco. O Cruz Maltino encara o Melgar, do Peru, na cidade de Arequipa, às 19h, hora de Brasília. Os vascaínos vêm embalados pela vitória de virada por 2-1 sobre o Santos, na abertura do Brasileirão. E o goleiro Léo Jardim fala da preparação para esta partida.
Que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco, né, essa diferença, e claro que foi importante também pra gente conseguir fazer um treinamento aqui pra tentar se adaptar um pouco a isso, mas a gente tá muito bem preparado, a gente conseguiu trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí, pra conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo.
A cidade de Arequipa está a 2.335 mil metros acima do nível do mar. E Léo Jardim fala sobre o que muda para o atleta.
E eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida, né? Pelo o ar ser mais rarefeito, o jogo fica mais rápido, a bola fica mais rápida, principalmente para nós goleiros, a gente tem que estar bem atento, bem concentrado, porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso, porque a bola está muito mais rápida.
O Melgar é o líder do campeonato peruano e vem de 5 vitórias em 5 jogos. Vasco e Melgar nunca se enfrentaram na história. E Léo Jardim conta como foi o estudo do adversário.
A gente fez o nosso estudo, a nossa preparação, a gente assistiu aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui. Por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente, hoje em dia, com os vídeos, a gente consegue se preparar bem.
O Vasco volta às competições sul-americanas depois de 5 anos. O provável Vasco desta noite tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga, João Vitor e Maurício Lemos. Na lateral esquerda, Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. No ataque, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Brenda, Vasco vem de um jogo difícil contra o Santos, uma vitória em São Januário de virada. Joga hoje na altitude de Cusco, né, contra o Melgar. No sábado encara o Corinthians em Itaquera. O time de hoje é o mesmo time que jogou o domingo. Então, assim, imagino que a Sul-Americana seja realmente prioridade, porque dificilmente vai dar para colocar essa escalação no sábado contra o Corinthians num jogo tão difícil fora de casa.
É verdade, André. O Vasco vem numa sequência aí pauleira, né? Consegue uma vitória, como você bem colocou, de virada. Então, acho que essa vitória vai dar moral para essa equipe que entra em campo hoje na estreia da Sula. Assim, acredito que tem que priorizar a Sula mesmo, André. Depois de 5 anos, conseguir jogar uma Sul-Americana, tem que priorizar sim, até porque é uma competição internacional que tem ali uma visibilidade muito maior, né? Pode atrair muito mais coisa para a equipe do Vasco também, a nível de patrocínio, de repente. Enfim, várias outras coisas extra-campo. Então, acho que tem que focar na Sul-Americana sim. E na volta já pega o Corinthians, né? Fora de casa. Enfim, uma sequência muito difícil para o Vasco, mas o futebol, ele tem se tornado cada vez mais parelho, né, André? Sim, então não tem mais jogo fácil, não tem mais essa de não, dá pra ficar tranquilo. Acho que não, mas enfim, acho que o Vasco vai pra esse jogo de hoje, apesar de jogar na altitude, né, que já é um adversário também, acho que vai com a moral elevada pra esse duelo e quem sabe conquistar essa primeira vitória na Sula depois de tanto tempo, possa também servir de inspiração pros jogadores jogarem contra o Corinthians fora de casa no retorno ao Brasileirão.
6h22.
Momento estádio.
O Wagner Gomes.
Saiu a lista dos indicados para o Hall da Fama do vôlei, que fica em Holyoke, nos Estados Unidos. No grupo constam 6 brasileiros. Fabi Alvim, do vôlei de quadra, e do vôlei de praia temos Juliana Felisberta, Ágata e Bárbara, e Alisson com o Bruno Schmidt. Todos são campeoníssimos. As votações estão abertas e terminam no dia 14 de abril. Os indicados serão anunciados no dia 19 de maio e a celebração será no dia 18 de outubro em Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O atleta João do Pulo, falecido em 1999, conquistou 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos em Montreal, 1976, e Moscou, 1980, na prova de salto triplo. Em 75, foi campeão pan-americano no México com uma marca fantástica de 17 metros e 89 centímetros. Ele recebeu a honraria de ser registrado no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Um projeto de lei foi sancionado pelo presidente, que estava em exercício, Geraldo Alckmin. O ato aconteceu no escritório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na cidade de São Paulo. O reconhecimento é concedido a personalidades que tiveram um papel fundamental na construção do país.
6h23.
Bola laranja.
É hora do basquete. Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? Chegamos hoje com boas notícias para o basquete do Brasil. Começando pela mais recente. Hoje pela manhã, a Confederação Brasileira de Basquete e a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, soltaram um comunicado em conjunto, oficializando que, em acordo com a FIBA, a Federação Internacional, o NBB voltará a ter a chancela da CBB e ser reconhecido como a primeira divisão nacional no basquete masculino. Para efeito de participação em competições internacionais, os times brasileiros estão participando da Champions League das Américas. Mas é sempre melhor quando as instituições principais do esporte estão alinhadas, sem diferenças políticas. Falando em Champions League, outra notícia boa veio na noite de ontem. O Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, será a sede do Final Four da competição nos dias 18 e 19 de abril, daqui a pouco mais de 2 semanas. A gente já sabe que a decisão do principal torneio do basquete masculino na América Latina será entre um brasileiro e um argentino. Em uma das semifinais, tem o duelo brasileiro entre Flamengo e Franca. Na outra, confronto entre hermanos, Boca Juniors e Instituto de Córdoba. É sempre uma chance de atrair mais gente para assistir aos jogos, que vão valer bastante coisa. Quem sabe não dê até para fazer um bola laranja direto do Maracanãzinho, hein, André? Vamos ver. Um abraço e até a próxima.
Tomara, Igor, um abraço. 6h25.
O melhor da rodada.
Fluminense, né, que ontem venceu com o gol do Cano. Rodrigo Ricardo tá de volta.
Fando no mundo da bola, o argentino Gabriel Milito não topou treinar o Fluminense. Ainda sem técnico, o tricolor carioca foi até a cidade de Manizales, na Colômbia, e venceu o Once Caldas por 1-0. Quem comandou o Flu na estreia da Copa Sul-Americana foi o auxiliar técnico permanente do clube, Marcão.
O plano era manter o treinador, mas aconteceu, a gente perdeu o Mano Menezes e a gente teve que fazer um plano muito rápido de jogo, mentalizando a equipe muito forte do Once Caldas. A gente deu muito vídeo para eles, muito vídeo do nosso adversário, muito vídeo do que a gente acha do jogo, da leitura do jogo que a gente tem que fazer, que a gente deveria fazer para esse jogo. E ontem o tempo que a gente teve, um pouco curto, por conta da nossa logística, a gente chegou aqui chegamos cedo, viajamos a madrugada toda de Fortaleza, tivemos que treinar à tarde e, com tudo isso, respeitar a fisiologia, a preparação física.
A vitória sobre o Once Caldas veio de uma boa jogada de John Arias, que cruzou da direita para uma cabeçada certeira de Germán Cano. Outro destaque da partida foi o goleiro Fábio, com pelo menos 3 boas defesas. Depois de largar bem no grupo F da Sula, que ainda conta com União Espanhola do Chile e o Gualberto Villarroel da Bolívia, o tricolor volta as atenções para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, no Maracanã, o Flu recebe o Bragantino. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Uma grande vitória do Fluminense, para começar com o pé direito e o pé esquerdo também, porque eu não tenho esse negócio de pé direito, não. Começar bem a Sul-Americana, hein, Breno?
É isso, André. E começar bem sem treinador, né? O que é mais importante, pode dar ainda mais moral para essa equipe do Fluminense, que ainda tá aí em busca, né, de um treinador. Mano, caiu como... vocês já devem estar sabendo, né? Mas, enfim, uma bela estreia do Fluminense. É aquilo, né? O que importa é a vitória. Não importa se foi meio gol. O importante é a vitória. E o Fluminense estreou aí bem demais na competição sul-americana.
Maravilha. Brenda, um abraço. Até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
Vamos fechar o programa com o gol do Fluminense de ontem. Logo mais tem show de bola nacional 9:15 para a Universidade Chile e Botafogo com a Luciana Zogaib. Valeu? No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço.
O gol nacional. André
Marques. Recupera então o time do Once Caldas, mas devolve de graça. Thiago Silva antecipa, fica com ela. Bola com Germán Cano na intermediária. Abertura na direita para o John Arias. Alguém tem que encostar com ele ou fazer a ultrapassagem, né, senhor Guga? Ele prefere segurar o lance agora sim para o Guga. Guga aparece pela direita. Arias está passando, passe é na ponta. Linha de fundo para o Arias. Tentou, cruzou. Cano de cabeça para o gol! Fundo, cabeça erguida, cruzamento maravilhoso do segundo pau pro Cano. Cabeçada mortal. Foi meio que em câmera lenta. Segundos eternos. O goleiro Aguirre pulou, mas não alcançou. Cano marca. É o primeiro dele, o primeiro do Flu na Copa Sul-Americana, edição 2025. Aos 30. 30 do primeiro tempo em Manizales, ele escreve no placar da Nacional.
Rádio Nacional.
Fluminense 1, Germancano, camisa 14. 11, Caldas 0.